peço desculpa a todos. Nós estamos iniciando a reunião com 6 minutos de atraso, que não é normal aqui. Aqui é 9 horas em ponto mesmo. Mas como eu tive aqui na Comissão de Ações Sociais, e tem lá um projeto importante que vai ser votado, mas o parecer é favorável por parte do relator, o líder Humberto Costa, que trata de questões de interesse dos trabalhadores. Mas vamos à nossa audiência de hoje. Declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal, da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura. A presente reunião destina-se à realização de audiência pública nos termos do requerimento número 140/2015 desta comissão, de minha autoria e de outros, para debater, nesse momento, as consequências da greve dos peritos da Previdência Social. Isso tudo no foco do mundo do trabalho. O direito dos peritos, o direito dos trabalhadores e a posição do governo que aqui vai ser colocado. Essa audiência pública será realizada em caráter interativo, com a possibilidade de participação popular. Com isso, as pessoas que têm interesse em participar com comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal E-Cidadania. Link www.senado.leg.br/e-cidadania e do Alô Senado através do número 0800-61-2211. Eu queria fazer um rápido comentário sobre essa questão, dizendo que agradeço a todos que aceitaram o nosso convite para esse debate sobre uma preocupação, e depois vocês podem aqui confirmar ou não os números, de uma greve que durou 140 dias, 158 dias, de 151 dias. Mas, enfim, o nosso objetivo aqui é discutir essa greve, o movimento e para onde vamos. Esperamos, claro, que no fim do debate a gente aponte aqui caminhos, sempre na linha da conciliação, do entendimento, que atenda à demanda dos peritos, que o governo possa, acompanhando o debate e vai participar também, colocar o seu ponto de vista do que é possível construirmos. E, naturalmente, eu nunca neguei, desde que a greve começou, uma grande... Isso aqui é um discurso longo, que atualiza a greve, mas eu não vou ler. Eu estou apenas, como eu acompanhei, eu conheço o tema, que eu tive também contato das centrais, das confederações, que estavam muito preocupados com a situação dos que precisam dos senhores, dos peritos, que são profissionais que deliberam se o cidadão pode ou não pode retornar ao trabalho. Aí se criou aquela situação de o trabalhador não receber nem da Previdência e nem da empresa. Nós entendemos, e eu sou daqueles que sempre defende, todo movimento paredista, ele não inicia porque alguém gosta de fazer greve. Quando alguém faz greve, é uma circunstância do momento, quando o processo de negociação e de entendimento, por uma forma ou de outra, não avançou, é natural que as partes se posicionem cada um da sua forma. E do lado dos trabalhadores sempre é a última consequência, né? Que ninguém gosta, repito, eu fiz muitas greves, obrigado a fazer, e fiz, e não me arrependo daquelas que eu fiz, e fui sempre na linha do entendimento no final de todo o processo. Hoje mesmo, nós temos a greve dos aeronautas, né? Os aeroportos, pelo menos 12 deles, estão não em atividade normal, praticamente 100% pagados, das 6 horas até as 8 horas, se eu não me engano, foi que aconteceu isso. E isso dá um entrave, pelos comentários que eu vi, de a normalidade só voltar às 4 da tarde ou às 16 horas, mas é uma greve também que eles estão buscando, pelo que percebi ali, um reajuste de 11%. A categoria busca, inclusive, alguns falaram comigo, mandaram uma nota, que eu vou ler em plenário à tarde a nota dos aeronautas. Então, mesmo aqui a nossa audiência de hoje, eu soube já que alguns peritos que viriam para cá não puderam vir devido a essa questão dos voos. inclusive de Porto Alegre, que fizeram contato comigo também lá. Bom, mediante esse quadro rápido que aqui eu atualizei, nós vamos montar a primeira mesa, vamos ter duas mesas para debater o tema. Eu estou aqui com as duas mesas já. Qual a primeira mesa e qual a segunda? Ah, está aqui. Aqui estão os convidados. Tá, muito bem. Aqui tá, ela já separou direitinho, a primeira mesa e a segunda, ali está a lista de todos os convidados. Então, de imediato, para que a gente comece a ganhar tempo, eu chamo para a primeira mesa o secretário nacional de assuntos jurídicos, e é um líder sindical também, eu conheço há muito tempo, o senhor Varley Ertler, da Central Única dos Trabalhadores. Está aqui ele, convidamos ele para que ele venha para a mesa. Valeir, Valeir Ertler. Só um minutinho. Eu vou... Não, mas só um minutinho. Deixa eu primeiro eu ler, porque eu não li ainda. Depois que eu ler, se não tiver, a senhora pode reivindicar que vai falar. Se não está aqui, vai falar e vai vir para a mesa. É que são duas mesas. Deixa eu só fazer a leitura, porque se nem eu não li, eu não posso responder. Deixa eu fazer a leitura aqui. Em seguida, a senhora pede pela ordem. Chamamos agora Darcy Santana Vitobello, coordenadora do Grupo de Trabalho da Previdência Social da Procurador e Procuradora Federal do Direito Cidadão. Está aqui? Ah, está a senhora aqui, viu? Era a segunda da lista. Não, mas não tem problema, não tem problema. Os dois estão na lista aqui. A leitura não significa ordem de fala, pessoal. A senhora pode sentar aqui do meu lado, a senhora será muito bem-vinda. A ordem dos fatores aqui não altera, viu? A chamada não altera. Chamo agora Luiz Carlos Teve Argolo, diretor sindical do Sindicato Nacional dos Médicos e Peritos. Chamo agora, que é o caso que a senhora levantou, é esse aqui, né? É esse? Senhor Francisco Eduardo Cardoso Alves, diretor-presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social. E chamo agora, nessa primeira mesa, o senhor Rudinei Marques, presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado, Fonacate. Chamamos agora Taídes Hilder, grande Taídes, filha de um grande amigo meu, que é o seu pai Ulisses Hilder. Não tem como não lembrar sempre dele, viu? Mas o mérito daqui é seu, não é dele, não. Ele já tem todos os méritos que a história dele, para o orgulho de todos nós, debita com muita satisfação. Taídes Hilder é presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB do DF e presidente do Instituto Brasileiro do Instituto de Direito Previdenciário. Essa é a primeira mesa. Teremos na segunda mesa, pessoal. Normalmente, aqui, a moçada que monta aqui a assessoria, eles montam pela ordem de chegada dos pessoal. Não tem preferência entre primeira e segunda mesa. Mas na segunda mesa teremos Egrifi de Negreiros Filho, diretor de Assuntos Jurídicos da Federação Nacional dos Médicos, FENAM, Nemésio Tomazella de Oliveira, médico, representante do Conselho de Medicina, Marco Antônio Gomes Pérez, chefe do Departamento Político de Saúde e Segurança Ocupacional do Ministério do Trabalho e Previdência Social, Sérgio Antônio Martins Carneiro, diretor de Saúde e Trabalho do Instituto Nacional de Seguro Social, e José Borges Carvalho Filho, coordenador-geral de Negociação e Relações Sindicais da Secretaria de Relações de Trabalho e Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, MPOG, MPOG. Ok? Então nós vamos. Ok?
Uma questão de ordem ali. Acho que é importante. Eu gostaria de falar depois que a Previdência falasse, que os peritos falassem. Porque acho que é importante também ver a questão. Acho que não deveria ser por ordem de chegada. Acho que é importante os peritos falar.
Tá, mas tudo bem. Eu posso ordenar aqui, combinado o jogo com vocês. Mas a ordem de chegada é o seguinte: que aqui inicia às 9 horas. Eu não posso montar as mesas com aqueles que não estão aqui. Eu nem sei se esses caras vão vir, o que acontece normalmente. Muitas vezes você convida, o camarada confirma e depois ele não vem. Então a moçada monta, eu estou te explicando, mas tem fundamento que você falou, e eu vou seguir a tua orientação. A moçada monta de acordo com a chegada das pessoas. Mas mediante a tua ponderação, que eu acho que procede, nós podemos organizar aqui entre nós, que era também a sua preocupação. a mesma sua, nós podemos organizar aqui a ordem das falas. Eu não tenho problema nenhum com ordem de fala. Podemos organizar. Agora, é importante também que a gente vá intercalando. Fale alguém dos peritos, fale alguém do governo, fale alguém das centrais. Aí vamos montando o debate. Pode dar a sua contribuição.
Como o tema é centrado na greve dos peritos...
Isso, e, esse é o tema.
E a audiência pública vai ter uma miríade de opiniões, que é o que uma democracia busca. Eu penso que seria mais produtivo primeiro o doutor Argolo começar falando, que ele vai fazer uma introdução, até para que quem tem muita familiaridade com o tema entenda por que, que chegamos onde chegamos. E aí fala, Ministério Público, governo, os conselhos, a CUT, né? E eu finalize, né, pela NMP, diante, até já numa fala de conciliação, pegando todas as observações, sugestões, para atender ao intuito da audiência, que é chegar numa definição comum para a gente poder avançar e resolver o problema. Eu penso que seria mais produtivo.
Tudo bem, mas eu acho, inclusive, que nós temos que deixar alguém do governo para ser o último, porque ele tem que ouvir. Eles têm que ouvir todas as reivindicações, o que foi ponderado e o que eles podem sugerir. Isso não prejudica o debate. Depois que o último falar, o debate vai continuar. Para onde é que nós vamos avançar? Então, pela proposta sua...
Eu ficaria mais para a segunda mesa.
Você para a segunda mesa e o Luiz Carlos...
Começaria abrindo a mesa.
Eu acho que não há problema nenhum, né? Vamos lá, pode sugerir.
Só sugerir para a gente terminar, depois de ser colocada a associação e o sindicato, a gente coloca a posição atual do INSS. Porque nós preparamos uma fala em que o Ministério vai falar da visão geral, das necessidades de demandas que tem dessa categoria para a Previdência Social, e o INSS, mais especificamente, da situação em que se encontra atualmente a perícia médica. Então, seria interessante primeiro o pessoal colocar e fechar com a fala do INSS.
Tá bom. Tá? Só para situar vocês, então, a assessoria me informa que, para a segunda mesa, por isso que eles são corretos na orientação, só tem um presente. Só tem um presente que devia estar na segunda mesa.
Estou vendo todos aqui. Doutor Nemésio, Marco Pérez, Sérgio Carneiro, Jorge Borges.
Ah, tá. Tá bom, então. Chegou agora. Tá bom. Então vamos... Tá bom, tá bom. Quem é que prefere ir para a segunda mesa?
Não, eu acho importante não ter duas falas dos peritos na mesma mesa.
Tá, quem é que fala pelos peritos na primeira mesa?
Doutor Argolo.
Doutor Argolo.
Eu falo na segunda.
Quem é que pode nessa mesa falar entre os pelo representantes governo. Do governo? Então, por favor, vamos ajustar aqui, pessoal. Eu não tenho problema nenhum com as mesas, não. Porque todos vão ter que falar.
Mas é melhor eu ir às posições.
Tá bem.
Para depois ir.
O senhor falaria nessa mesa? Prefere na segunda? Na segunda? Tá bem. Então vamos lá. Então, de imediato, pessoal, a menina vai atualizar. Eu já vou passar a palavra, conforme entendimento feito e por unanimidade aqui, para o diretor sindical do Sindicato Nacional dos Médicos e Peritos, o senhor Luiz Carlos Teve Argolo. Eu quero lembrar que o tempo é de 10 minutos para cada um. Eu peço que cada um, de preferência, fique dentro do tempo para facilitar, no final, alguns encaminhamentos.
Inicialmente, bom dia a todos. É com muita honra participo dessa mesa. Gostaria de parabenizar o senador Paim, sempre buscando o entendimento e priorizando o cidadão, o usuário, o mesmo que preside essa mesa, assim como a doutora Darcy Vitobello, enquanto procuradora dos direitos do cidadão, coordenadora do grupo de trabalho do GT da Previdência, corrigindo, ou melhor, aditivando a minha fala, a doutora Thaís Riedel, participa da mesa, ao doutor Rudinei Marques, presidente da FUNACAT. Vale a ressalva estender que é o presidente do Fórum Nacional Permanente das Carreiras Típicas de Estado, ao representante do governo, o Marcos Pérez. Eu acho que eu não faltei ninguém da mesa. E gostaria de me identificar como diretor sindical do Sindicato Nacional dos Médicos Peritos, da NNP. Por favor, eu gostaria de começar a minha apresentação e fazendo um breve preâmbulo da nossa existência propriamente dita. Lá pelos anos de 1990, nós dizer que o nosso início, nós não existíamos enquanto carreira com a sua especificidade. Nos anos de 1985 e por toda a década de 90, tivemos uma carreira com um quadro quase que na sua maioria de médicos credenciados, eram os chamados terceirizados. E chegamos ao cume por volta de 2003, que a própria Previdência tinha um déficit e era por conta desse gigantesco passivo de perícias terceirizadas. Não, eu ainda não estou, é anterior a essa. De peritos terceirizados, que avolumava não só o dispêndio ao erário público, como avolumava o passivo de segurados que permaneciam em benefício sem resolução. Ou seja, a perícia era um ônus para o Estado. E isso chegamos às cifras, nos anos de 2013, de benefícios em manutenção na ordem de 14 milhões. Tínhamos um estoque, na época, de quase que de 1.700 benefícios mantidos. Ora, com a interveniência e participação do interesse do cidadão à época, e aí vale mencionar que o procurador da República, na época, o procurador Luiz Francisco, nos ajudou bastante em busca de uma carreira, mas para o interesse do cidadão. O Estado não podia sangrar com o dispêndio financeiro que sangrava, sem a resolutividade necessária para a especificidade do papel do perito médico previdenciário. E assim, houve a parceria e o envolvimento da Procuradoria à época, efetivamente, no interesse do cidadão. Melhor atendimento, celeridade, enfim, e com o objetivo também de estancar a sangria do dinheiro público. Foi quando o então presidente Lula entendeu o papel da perícia e já no seu início do seu governo, nós já estávamos em greve, por conta de uma greve de 89 dias, foi a primeira greve do governo Lula, sentamos a negociar, exaurimos a negociação e o governo do presidente Lula chegou à definição que deveria ter uma carreira com a especificidade que foi ela criada nos anos de 2004. A partir de então, fomos a enxugar o quadro dos terceirizados, uma vez a carreira criada. Sucederam-se dois concursos públicos para substituir esses terceirizados ao longo dos outros dois anos, 2005 e 2006. Após fevereiro de 2006, acaba-se a etapa da terceirização da perícia médica e fica com o quadro completamente de concursados, quadro próprio da Previdência. De 2006 a por volta de 2009, 2010, houve todo um crescimento, o próximo slide, por favor, todo um crescimento da carreira. Como eu mencionei, em 2004, a carreira foi criada com a Lei 10.876 e algumas vezes modificadas, aditadas com a Lei 11.907, com a 12.269, e a 13.135 recente.